E a terceira, Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento.
Além desta, na última rodada de portarias, um texto proíbe que comentaristas indiquem apostas durante as transmissões das partidas. Essa ação foi uma resposta direta a algumas transmissões realizadas durante a Copa do Mundo, quando locutores e comentaristas indicavam como apostar com base nas chamadas odds, que mudavam justamente durante os jogos. Para os críticos das bets e do governo federal, as medidas ainda são insuficientes para conter o aumento do vício em jogo. Dentro do Congresso, há uma divisão. Desde os parlamentares que se organizam e buscam aumentar as restrições às empresas e propagandas de apostas. Neste grupo estão políticos de diferentes matrizes ideológicas. Lá estão os senadores Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, e Damaris Alves, do Republicanos, do Distrito Federal, passando pela deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e outros parlamentares de esquerda. Girão, inclusive, é autor de um dos projetos que prevê o fim das bets no Brasil. Outras ações semelhantes tramitam na Câmara e no Senado, mas sem avanços significativos. Mas também há um contraponto e um forte lobby das empresas de apostas dentro do Congresso. Em reportagens recentes publicadas no site Nexo, na Agência Pública e na revista Piauí, foi apontada a chamada bancada das bets. Nela estariam nomes como dos deputados federais Dr. Luizinho, do Progressistas do Rio de Janeiro, e Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. Eles têm atuado para reduzir o controle e mesmo os impostos sobre as empresas de apostas. Há ainda nomes como o do Cabo Gilberto, deputado federal pelo PL da Paraíba. Ele é autor de um projeto que busca revogar o pagamento de 15% de imposto de renda sobre os prêmios ganhos com apostas, sejam esportivas ou de loterias. Os três parlamentares foram procurados pela reportagem, mas não retornaram aos pedidos de entrevista. Do lado do governo, a defesa é que mesmo em um tempo curto, foi possível gerar um arcabouço legal sólido. A avaliação da secretária de Prêmios e Apostas, Daniele Cardoso, é que a lei atual já consegue reduzir os impactos do vício.
A lei, ela já traz uma série de restrições, né? Hoje, a publicidade, ela é permitida porque isso está previsto na lei. Né? Então, a lei, ela traz uma série de restrições. Ela traz uma série de restrições no sentido em que você não pode voltar essa publicidade para um público vulnerável, como, por exemplo, um público de pessoas, né, que tem transtorno de jogo, que seja diagnosticado, pessoas como crianças e adolescentes que não podem constar de publicidade, que não podem ser alvos de publicidade. Ela já traz ali uma outra série de restrições dizendo, olha, você não pode dizer que você, isso substitui renda, que isso é investimento, que você vai ficar rico com aposta, que você vai ficar mais bonito e socialmente aceito porque você aposta. Já tem uma série de restrições nesse sentido em relação à publicidade.
Quando o assunto é a lei atual, governo e empresas encontram um ponto em comum. Ambos elogiam a atual legislação, como deixa claro o representante da Betano, Guilherme Figueiredo.
A nossa avaliação, no geral, é muito positiva. Eu sempre falo isso em todas as minhas entrevistas, que o Brasil tem, se não a melhor regulamentação de apostas esportivas do mundo, uma das top 3 melhores. Então, teve avanços concretos, né? Identificação por reconhecimento facial, que protege totalmente menores de idade, que permite o bloqueio de beneficiários de Bolsa Família ou de pessoas que aderiram a programas como Desenrola, por exemplo. Tem uma regra de pagamento de impostos muito claro e destinado a áreas sociais. Regras de publicidade, né, que já foram feitas, já foram aplicadas sobre a mensagem que era possível colocar. E uma das portarias mais avançadas do mundo de jogo responsável. Então, hoje, toda pessoa que cria uma conta em qualquer casa de apostas regulamentada no Brasil deve definir os seus limites diários de gasto financeiro e de gasto de tempo na plataforma. Então, também acho que é um exemplo do ponto de vista de quando a gente considera qualquer tipo de entretenimento digital. A tecnologia do reconhecimento facial, como eu falei anteriormente, para nós esse é um dos pontos mais importantes da regulamentação de 2024. Então, a partir do momento que a gente exige o CPF, a data de nascimento, dados pessoais, upload de documento e cruza isso com reconhecimento facial, a gente tem certeza exatamente de quem está do outro lado e a partir daí a gente pode promover os bloqueios.
Até o final do ano passado, entre repasses obrigatórios e pagamento de taxa de fiscalização, as BETs repassaram ao governo federal pouco mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais. No entendimento da lei, as cobranças são uma forma de o governo reconhecer e compensar os danos causados pelo vício em apostas. Só que o risco do vício é visto tanto pelo governo quanto pela Betano como algo que não se resolve com proibição. Guilherme, inclusive, defende que o mercado legal não tenha regras mais duras em relação à publicidade para evitar que o mercado ilegal assuma essa demanda.
Mas o principal ponto é atentar que o mercado ilegal hoje, né, o mercado clandestino, é o ponto mais crítico do mercado de apostas no Brasil. E toda vez que a gente aperta demais as regras para o mercado regulado, isso só beneficia o mercado clandestino. Então é sim importante controlar a mensagem, mas da mesma forma que também é importante manter a publicidade para que os consumidores possam claramente identificar o que é uma casa regulada e legalizada de uma casa clandestina que acaba aplicando golpe na população.
A posição da Betano, expressa por seu diretor, encontra eco dentro da própria Secretaria de Prêmios e Apostas. Daniele Cardoso aponta para o entendimento de que a proibição total das bets poderia criar um novo problema, que já se vê em outras áreas quando se proíbe que a demanda encontre a oferta.
Existem vários projetos de lei, né, que tramitam nesse processo de restrição ou de proibição da publicidade. A gente sabe que muitas vezes o fato, e aí eu não estou, de novo, falando especificamente da atividade de apostas, mas muitas vezes proibir uma atividade que já possui ali uma ampla demanda não necessariamente elimina a sua existência. Né? Muitas vezes você pode deslocar esse consumidor para um mercado clandestino, e que aí não se tem controle, não se tem proteção, não se tem responsabilização. Eu acho que o desafio, e é o que a gente tem trabalhado aqui dentro da SPA, do Ministério da Fazenda, é justamente garantir que quando a gente tem uma atividade que ela é legalizada, que essa atividade ela aconteça em um ambiente regulado e sujeito à fiscalização.
O atual cenário aponta para poucas mudanças a médio e longo prazo no endurecimento de restrição às bets. O aumento da tributação, por sua vez, dependerá da boa vontade do Congresso, o mesmo que se mostrou bastante reativo em apertar as regras sobre as empresas de apostas. O que se apresenta é um desafio de difícil resolução, que é manter legalizadas as empresas de apostas e minimizar, ao mesmo tempo, os impactos negativos do vício. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece serviço especializado para o problema. Os atendimentos podem ser buscados nas unidades básicas de saúde, os postinhos, nos centros de atenção psicossocial ou por teleatendimento. No Meu SUS Digital, é possível fazer um teste para saber como é a relação do paciente com apostas. O serviço é gratuito e destinado para pessoas com mais de 18 anos e também aberto para familiares e rede de apoio de apostadores. Não sofra em silêncio e procure ajuda. Esse vício destrói famílias e traz prejuízos a todo o país. Agência Rádio Web, gerência de conteúdo, Mariana de Freitas, edição de áudio e sonorização, Thiago Pedruzzi, edição de texto, Mariana de Freitas, produção, Mariana Berti e Eduardo Amaral. Reportagem, Eduardo Amaral.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As ondas sucessivas de calor que atingem a Europa anunciam um ano dramático para a agricultura no bloco. Os números ainda provisórios colocam o setor em alerta e aceleram a necessidade de adaptação às mudanças do clima, com ampliação de técnicas de cultivo mais resilientes ao aumento das temperaturas e dos períodos de seca. Diversos cultivos antecipam graves prejuízos em 2026, como hortaliças, frutas, cereais, leite e frango. Análise da Energy and Climate Intelligence Unit revelou que as ondas de calor recorde de junho, que ocorreram no momento crítico do enchimento dos grãos de cereais, cortaram pelo menos 9 milhões de toneladas da safra na Europa. A estimativa de prejuízo, ainda provisória, é de 2 bilhões de euros, com o milho representando a metade desta cifra. Entre os países mais atingidos, a França está em primeiro lugar, seguida da Hungria, Espanha, Alemanha e Áustria. Na França, o setor do leite também desmoronou até 30%, conforme a região, indicou a ministra da Agricultura, Annie Genevard. A produtora Amandine Hivernaud, na região parisiense, relata à RFI o que viveu.
Tivemos uma queda de cerca de 5 quilos por animal na produção de leite ao longo de uma semana, o que representa uma perda de cerca de 2 mil euros. A temperatura ideal para as vacas fica entre 2 e 15 graus Celsius. É nessa faixa que elas se sentem mais confortáveis.
Durante a segunda onda de calor excepcional que atingiu o país no fim de junho, Amandine correu para instalar um sistema de ventilação na propriedade e evitar prejuízos ainda maiores. Valor do investimento, 30 mil euros para atender a 200 vacas leiteiras.
É um custo que beneficia os animais, mas assumir esse investimento não é fácil. É preciso ter fluxo de caixa à disposição. Seria bom se pudéssemos contar com subsídios para financiar esses ventiladores. Muitas pequenas propriedades não têm esse dinheiro sobrando.
As condições climáticas extremas e a ameaça de incêndios florestais também prejudicam o ritmo de trabalho nas fazendas. Dezenas de prefeituras proibiram a colheita das 14 às 19 horas para evitar o risco de fogo em meio à seca extrema, gerando custos adicionais para os agricultores. Outras atividades paralelas também são afetadas, com um efeito dominó na economia. O governo francês diminuiu a previsão de crescimento do PIB de 0,9% para 0,7% em 2026. Didier Massy, presidente da Confederação de Pequenas e Médias Empresas de Nouvelle-Aquitaine, tem uma empresa de manutenção de telhados de propriedades, com funcionários na linha de frente do calor.
Tem um problema de produtividade que nós compreendemos. Estão todos aguentando essa situação. Seria interessante poder ter um regime de desemprego parcial, porque mesmo se a gente começa às 6 da manhã, continuar até depois do meio-dia é arriscado e perigoso.
Especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas Agrícolas chamam a atenção para a urgência de práticas agrícolas que favoreçam os estoques de águas nos solos, como a agricultura regenerativa e a agroflorestal. O cultivo intensivo, advertem eles, contribui para o empobrecimento da terra, deixando-a mais sensível às secas. As temperaturas de 3 graus acima da média histórica no continente são uma amostra do que está por vir pela frente, afirmam climatologistas. Ignorar esse alerta levará os prejuízos a se tornarem cada vez maiores, ressalta o economista Frédéric Bizard, à RFI.
Precisamos integrar isso num plano de saúde pública que nos falta absurdamente. Senão, a cada onda de calor, teremos uma crise. Isso precisa ser integrado na gestão normal do mundo do trabalho. Afinal, as altas temperaturas não são mais surpresas. São cada vez mais algo para o qual podemos nos programar.
O Radar Econômico fica por aqui. Até a próxima. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Giro Internacional. Luísa Ramos.
Os Estados Unidos lançaram uma nova série de ataques múltiplos com mísseis contra alvos iranianos durante a madrugada. Em resposta, o Irã voltou a afirmar que controla o Estreito de Hormuz e mais uma vez prometeu retaliações a países que apoiem Washington. A retomada das hostilidades coincidiu com novos incidentes em países até então afastados da linha de frente do conflito. O Egito anunciou nesta quinta-feira que os ataques a dois navios utilizados para armazenamento de gás na costa mediterrânea do país foram provocados por drones. As autoridades egípcias investigam a autoria. O Kuwait também entrou no raio de alcance da escalada. Em meio à crise, o Paquistão anunciou hoje a tentativa de mediar um diálogo entre Washington e Teherã. A diplomacia paquistanesa afirma que negociações estão em andamento para reduzir as tensões, especialmente em torno de Hormuz. Milhares de pessoas foram retiradas da ilha grega de Creta devido a um incêndio florestal que começou na quarta-feira e já matou pelo menos 3 bombeiros, além de ter destruído casas e instalações agrícolas. Várias regiões da Grécia estão em alerta máximo para incêndios, incluindo Creta, Atenas e parte das ilhas do Mar Egeu. Na França, o gigantesco incêndio da região de Bordeaux, que já destruiu uma área equivalente a quase 4 vezes a cidade de Paris, continua estabilizado, segundo as autoridades. Portugal também está em alerta por causa dos incêndios na fronteira com a Espanha, país que chega ao fim de julho sob uma nova onda de calor após uma grande sequência de incêndios. Estimativas apontam que cerca de 210 mil hectares foram queimados na Espanha desde o início do ano. Quase 300 mil campos de futebol. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a pedir a entrega de sistemas antimísseis Patriot para proteger o país depois que Moscou lançou mais de 350 mísseis e drones contra a Ucrânia durante a madrugada, matando pelo menos 8 pessoas, sendo 6 da mesma família. Enquanto isso, a guerra também se intensifica em território russo. Drones ucranianos atingiram novamente um depósito e um centro logístico da Wildberries, gigante russa do comércio eletrônico. Apesar da falta de mísseis para proteger seu próprio espaço aéreo, Kiev aposta cada vez mais em seus drones de longo alcance no território russo e realiza ataques a até mais de 2 mil quilômetros da linha de frente. Uma mudança recente na estratégia ucraniana que começa a pesar sobre Moscou, principalmente sobre a população civil. Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Luísa Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
21 equipamentos de triagem digital de pacientes do Sistema Único de Saúde já estão em operação na cidade de Catalão, em Goiás. A tecnologia automatiza a coleta de sinais vitais do paciente. São aparelhos que medem indicadores clínicos, como pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, temperatura, peso, altura e índice de massa corporal. O sistema processa os resultados rapidamente a partir de algoritmos de classificação de risco. Essa inteligência artificial aponta a gravidade de cada quadro clínico, o que auxilia a equipe médica na priorização do atendimento dos casos urgentes. O projeto piloto está sendo desenvolvido em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, que é uma organização vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Como explica o gerente de pesquisa e desenvolvimento da RNP, André Marins, a inovação modifica a jornada do cidadão dentro da unidade de saúde.
A expectativa é que Catalão contribua como um ambiente de validação em condições reais, gerar conhecimento e evidências sobre a iniciativa. Então, esses resultados ajudarão a orientar futuras decisões e investimentos em saúde digital também.
A máquina registra as informações diretamente no prontuário eletrônico do município. Esse fluxo direto poupa o tempo do paciente, garante a segurança da informação e evita o retrabalho manual dos profissionais de enfermagem no processo de triagem tradicional. Como detalha Marins, para avaliar o resultado da implementação da nova tecnologia, durante 16 meses será comparada a rotina das unidades de saúde, antes e depois da instalação dos medicamentos, para fazer os ajustes necessários.
A partir dos resultados, a ideia é produzir evidências e aprendizados que possam apoiar o acompanhamento do projeto em curso, né? Mas também apoiar futuramente novas iniciativas, novas parcerias e soluções voltadas ao fortalecimento da saúde digital no Brasil.
Os aparelhos estão em teste e devem beneficiar inicialmente cerca de 90 mil moradores das áreas urbana e rural. A estratégia prevê a instalação de 84 totens nas próximas etapas. Eles serão distribuídos entre Boa Vista, Roraima, Recife, em Pernambuco, e Vinhedo, em São Paulo. A seleção desses locais buscou refletir a diversidade de infraestrutura e os diferentes perfis demográficos da população brasileira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Setembro será um mês decisivo para milhões de micro e pequenas empresas enquadradas no Simples Nacional. Elas terão de escolher como vão recolher os novos tributos da reforma tributária a partir de 2027. Uma decisão que pode afetar a competitividade e até o fluxo de caixa do negócio. Um estudo da OMIE identificou os setores que precisam acelerar essa preparação. Entre os mais expostos estão atividades ligadas à tecnologia da informação, transporte terrestre, construção civil, hospedagem e serviços financeiros. O gerente de indicadores e estudos econômicos da empresa, Felipe Beraldi, explica o que esses segmentos têm em comum.
Elas são empresas que estão inseridas em cadeias produtivas, ou seja, que são empresas naquele modelo business to business, né, o B2B. Essas empresas que não aderirem ao Simples Nacional Híbrido, elas podem perder competitividade diretamente pela geração de crédito tributário. Ou seja, se elas recolherem os tributos unificados na guia do DAS, elas vão gerar um crédito muito pequeno dos tributos relacionados a consumo, diferentemente das empresas que forem para o regime híbrido. Agora, essa conta ela não é tão simples de ser feita. Por quê? Ao aderir ao Simples Híbrido, elas vão lidar com uma carga tributária maior. Lidar com uma carga tributária maior vai exigir também revisão de métodos de precificação e negociação com os clientes.
O levantamento analisou 76 segmentos da economia e concluiu que 26 deles exigem maior atenção durante a transição da reforma. Juntos, esses setores representam cerca de 14% do PIB brasileiro e empregam aproximadamente 10 milhões de trabalhadores formais. De acordo com Felipe Beraldi, quem ainda não começou a fazer as contas, a recomendação é procurar orientação o quanto antes.
Na verdade, você precisa fazer uma análise inteira da tua participação na cadeia produtiva. Olha, eu vou ter uma pressão por geração de crédito do meu cliente, eu vendo para uma empresa maior, eu vendo para uma empresa que faz parte de uma outra cadeia produtiva, que vai estar olhando para o crédito tributário. Se eu não aderir ao Simples Híbrido, o que eu tenho que fazer com a minha precificação para continuar competitivo, enfim. Então tem muitas questões específicas, né? O objetivo desse estudo foi trazer um pouco de luz setorial para a economia, mas a realidade é que todo empresário precisa, nesses próximos meses, estar fazendo contas para que tome aí a melhor decisão para o primeiro semestre do ano que vem.
Segundo a OMIE, quase metade das pequenas e médias empresas ainda não iniciou uma análise dos impactos da reforma tributária. Antecipar esse planejamento e contar com o apoio do contador pode fazer diferença na hora de escolher o modelo de tributação mais adequado para cada negócio. Mais informações sobre gestão eficiente com a sua empresa, acesse omie.com.br. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Em um mundo repleto de vídeos falsos e produzidos por inteligência artificial, qualquer deslize no meio jurídico pode prejudicar o réu. Foi o que aconteceu no caso do julgamento do jogador do Internacional Vitor Gabriel no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. A defesa do atleta inseriu um áudio que acreditava ser o do VAR do jogo entre Inter e Cruzeiro. A sonora era falsa e foi baixada de um perfil de anedotas. O caso acendeu alerta de advogados que trabalham na esfera eleitoral, já que o ambiente político está carregado de manipulações produzidas por IA. Advogado criminalista e mestre em direito constitucional Joaquim Pedro de Medeiros explica que a justiça eleitoral avalia situações por três ângulos: O primeiro é o criminal.
Quando você junta uma prova evidentemente falsa dentro de um processo para alterar o resultado da ação judicial, isso pode configurar crime no âmbito do Código Penal. Um outro ângulo também que a Justiça Eleitoral vai analisar é que isso caracteriza má-fé processual. E má-fé processual, ela importa na imposição de pena por litigância de má-fé à parte que deu causa. Então, nesse caso, a responsabilização é da parte representada pelo advogado e ela pode ser multada.
O terceiro ângulo a ser avaliado pelo TSE, em caso de juntada de provas falseadas, é a sujeição do advogado ao Conselho de Ética da OAB.
Também no Código de Ética da Advocacia, ao advogado é vedada essa conduta de fazer juntar documentos ou evidências que sejam falsas, vídeos, documentos que não correspondam com a realidade. E isso pode dar ensejo à abertura de processo ético-disciplinar perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a Justiça Eleitoral pode determinar o encaminhamento desse processo à Ordem dos Advogados do Brasil para que ela analise a possível falta ética aí do advogado.
No caso do jogador Vitor Gabriel, a auditora Aline Jataí admitiu que mudou sua posição no julgamento quando se deparou com um áudio falso. O voto dela fez com que o atleta recebesse a pena de 6 meses afastado dos gramados, em vez da punição de 6 jogos para a qual o julgamento caminhava. 6 meses é o tempo estimado para a recuperação do jogador do Cruzeiro, Gabriel Peck. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Você está ouvindo Difusora 101.9.
A sua parceira musical, Difusora.
Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook. Deseja saborear um buffet executivo de terça a sexta-feira de frutos do mar, peixe e opções japonesas? O restaurante Peixe Frito em Santa Felicidade é o lugar certo. Acesse nosso site restaurantepeixefrito.com.br e nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Surpreenda-se com os nossos pratos. Fone 3372-2235. Avenida Manuel Ribas, 5438.
Difusora 359.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado.
Tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away. Stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by.
Eu amava como amava algum cantor de qualquer clichê de cabaré, de lua e flor. Eu sonhava como a feia na vitrine, como carta que se assina em vão. Eu amava como amava um sonhador, sem saber porquê, e amava ter no coração. A certeza ventilada de poesia, de que o dia amanhece. Eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soubesse como te amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soubesse como te encontrar.
Difusora 101.
certa, Difusora, 4:16.
E agora o que eu vou fazer? Se seus lábios ainda estão olhando os lábios meus, e as lágrimas não secaram com o sol que fez.
E agora como eu posso te esquecer? Se o teu cheiro ainda está no travesseiro, e o teu cabelo está enrolado no meu peito.
Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe, pra que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe, para que você retorne, pra que eu possa te abraçar, te beijar.
Eu faço sem você, se seu nome está gravado no meu braço como um selo. Nossos nomes que tem o N como um elo.
E agora como eu posso te perder, se teu corpo ainda guarda o meu prazer, meu corpo está moldado com o teu.
Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe, pra que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe, para que você retorne, pra que eu possa te abraçar.
passa mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar.
Vou escrever mais 1 milhão de canções pra você ouvir. Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir. Eu vou de Marte até a Lua, cê sabe, eu já tô na tua. E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua. Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço. Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço. Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer. É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você. Meu sonho impossível vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você. Eu faço você ver, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro. Sabe que eu
vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar.
Pra ter o teu sorriso, eu descubro o paraíso. É só ver a sua boca que eu perco o juízo por inteiro. Sentimento verdadeiro e você é o som de Janelle e Monet. Vem, deixa acontecer e me abraça, que o tempo não passa quando cê tá perto. Dá mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo. Eu digo que te amo, cê pede algo impossível. Levantar da sua cama, hoje o céu está incrível. Incrível, incrível,
incrível. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar
do seu lado.
Faço dos teus braços o lugar mais seguro. Procuro em paz em outro abraço, eu não achei, eu juro. Saio do compasso, passo apuros que vier. Abra a janela pra que você possa ver.
Caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado.
Difusora, sua parceira musical e a banda Polo, Vagalumes.
Difusora, a sua trilha sonora.
Difusora.
Curta, compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 3014 7662 ou acesse kakoi.com.br.
Kakoi, Kakoi.
Comunicação agora se escreve com K.
Onde você estiver, a música certa está com você. No carro, acompanhando o seu caminho.
Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde estou.
No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais.
Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes.
Na academia, no parque ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece.
E diz como.
Difusora FM 101.9.
Difusora.
Em todos os lugares, com você.
Hora certa, Difusora, 4:28.
Sua companhia todo dia. Difusora.
Difusora.
divine quality, yeah.